O que ocorre, senhores, é que o atual texto do projeto de lei não estimula, de fato, a produção independente. A própria definição de produtor independente carece de clareza. Tomemos como exemplo a região Sudeste. De forma como está descrita no atual projeto de lei, a cota de produção regional relativa ao Sudeste poderia ser cumprida unicamente com produções independentes de São Paulo e do Rio de Janeiro, regiões essas que já concentram a produção audiovisual nacional. Os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo seriam severamente prejudicados com a atual redação, de forma que sua produção audiovisual permaneceria pouco expressiva e frustraria o estímulo à produção independente regional. Nota que estamos falando apenas do Sudeste. Esse aqui. Estou me referindo a esse projeto do Senado. Propomos uma simples alteração dessa definição, de modo que a produtora independente passa a ser definida também em função do estado em que está sediada, não mais de sua macro-região. Essa medida certamente irá inibir o agravamento da concentração das produções independentes em estados específicos e irá estimular sua descentralização e sua regionalização. Além dessa alteração, é essencial criar um estímulo efetivo às produções independentes, um mecanismo vinculante que garanta que essa manifestação cultural seja minimamente veiculada pelas emissoras de televisão brasileiras, o que não encontramos na atual versão deste projeto de lei. O artigo 4º do projeto de lei concede às emissoras de televisão a faculdade de exibir conteúdos regionais independentes. Se elas o fizerem, terão benefício de que os minutos durante os quais exibirem tais produções serão computados em dobro para o cumprimento de cotas mínimas de produção regional criada por esse projeto de lei. Se elas simplesmente decidirem não veicular produções independentes, cuja divulgação por essas mesmas emissoras deveria, de acordo com a Constituição, ser objeto de efeito de efetivo estímulo, nada acontece. Esse incentivo de caráter facultativo não resulta em estímulo para promover a divulgação da produção independente. Apenas reforça a baixa presença de produções independentes nas emissoras de televisão aberta e a sua concentração no eixo Rio-São Paulo. Essa falha somente será solucionada com a criação de uma pequena cota reservada à produção independente dentro das cotas existentes no projeto de lei para produções regionais. Esse seria um efetivo estímulo que impulsionaria a inserção das produções regionais independentes dentro da grade das emissoras de televisão aberta. Parte das cotas reservadas à produção regional deve ser necessariamente produzida por produtoras independentes, vinculando uma à outra, conforme os princípios constitucionais do artigo 221. Observem que a própria base de produtoras audiovisuais brasileiras independentes está excessivamente concentrada na região Sudeste e precisa ser regionalizada. Tomando por base o mês de janeiro de 2014, identificamos que dos 427 associados da BPI TV na época, empresas produtoras, né? 354 pertenciam à região Sudeste, ao passo que os demais 73 estavam distribuídos entre as outras regiões, macro-regiões do país. A produção audiovisual independente de TV, como em cinema, é excessivamente concentrada e, no seu geral, pouco presente na programação das emissoras de televisão aberta, justamente aquelas que são objeto dos comandos de estímulo e de divulgação especificados no artigo 221 da Constituição. É necessário criar um estímulo efetivo à produção independente para corrigir tal falha e para regulamentar o artigo 221. A criação de um mecanismo vinculante de cotas dentro das cotas reservadas à produção regional corresponde à melhor forma de fazê-lo. Isso pode ser comprovado por meio de exemplos, como o do mercado de televisão por assinatura brasileira. A Lei 12.485 criou um sistema de cotas de programação a ser preenchido com conteúdos audiovisuais brasileiros em canais de televisão por assinatura. Ao menos metade dessa cota deve ser preenchida por conteúdos brasileiros, por produtoras brasileiras independentes. essa foi uma medida de efetivo estímulo ao mercado de produção independente, que depois de um breve período de adaptação, impulsionou de modo efetivo o mercado audiovisual brasileiro, aumentando a demanda das programadoras por produções independentes e a oferta dessas produções pelo mercado. O êxito da criação de cotas no mercado de televisão por assinatura pode ser aferido de diversas formas. Uma delas é o aumento de número de horas mensais durante as quais conteúdos brasileiros, de modo geral, estavam presentes na programação de 14 canais por assinatura já em 2012. Outra é o aumento de 600% nesse mesmo período da arrecadação fiscal decorrente da emissão de CRTs, documento necessário para exploração audiovisual no Brasil, que pressupõe o pagamento de uma contribuição denominada Condecim. No ano seguinte, 2013, 10 entre as 21 séries mais assistidas em televisão por assinatura no Brasil eram nacionais e independentes, fato que, por si só, demonstra que as próprias programadoras reagiram positivamente ao mecanismo de indução criado pela Lei 12.485 e passaram a interessar-se por exibir mais e mais produções independentes. Houve crescimento do mercado audiovisual interno, gerando um salto quantitativo e qualitativo das produções nacionais e da grade de programação dos canais por assinatura. Esses são 6 exemplos de séries nacionais de expressiva audiência que se beneficiaram do sistema de cotas criado pela Lei 12.485. Notem que cada uma delas foi transmitida por programadoras diferentes, nacionais e internacionais, mas que, a exemplo do que ocorre com o mercado de produção audiovisual independente, de modo geral, todas foram produzidas por produtoras do eixo Rio-São Paulo, indício de que a produção independente está concentrada e efetivamente precisa ser regionalizada, dependendo desse projeto de lei, o estímulo necessário para tanto. Mesmo fora do mercado da televisão por assinatura, temos alguns exemplos de produções independentes extremamente bem-sucedidas. Os seriados premiados no exterior Pedro e Bianca e Mulher Invisível, ambos coproduções entre emissoras de televisão aberta e produtoras brasileiras independentes, foram vencedores do Emmy de melhor série nos anos de 2012 e 2013. Isso demonstra que produções audiovisuais independentes podem ter um êxito estruturado em televisão aberta, se, de acordo com o disposto no artigo 221, a produção audiovisual independente de cultura nacional e regional for estimulada, visando a sua maior divulgação. Esses dois exemplos bem-sucedidos de produção independente também reforçam a necessidade da regionalização dessas produções, cujo número é hoje pouco expressivo e primordialmente concentrado no eixo Rio-São Paulo. A criação de cotas para a produção regional integradas às cotas de estímulo à produção independente tem, ademais, precedentes do mercado de televisão aberta de países como Argentina, Reino Unido, Estados Unidos e na União Europeia. Eu vou repetir um pouco, apresentar o que a deputada apresentou aqui. No Reino Unido, por exemplo, todas as emissoras de televisão aberta devem reservar um mínimo de 25% de sua programação para produções independentes, desde o ano de 2003. 6 anos depois, a satisfação das próprias emissoras com os conteúdos independentes que exibiam era evidente. Não 25%, mas 50% da programação em horário nobre era preenchida por conteúdos independentes inéditos. Estamos certos de que esse êxito na televisão aberta britânica também se deve ao fato de as emissoras estarem obrigadas a garantir que parcela dos programas por elas exibidos sejam produzidos fora da Grande Londres. O exemplo britânico é o de que a criação de cotas para a regionalização da produção audiovisual e a de cotas para produções independentes em televisão aberta devem caminhar juntas, de forma integrada. A legislação argentina, por sua vez, determinou que as emissoras garantam que uma percentagem mínima de sua programação, entre 10% e 30%, seja preenchida por produções locais independentes. Mais uma vez, verificamos que o tema da desconcentração de produção, de conteúdo, e o da produção independente devem ser tratados conjuntamente. Nos Estados Unidos, em plena década de 70, um período de recessão econômica, foram impostas restrições à veiculação irrestrita em canais de televisão aberta de conteúdos produzidos pelas próprias emissoras. 25 anos mais tarde, 70% dos conteúdos vinculados por tais emissoras já eram produzidos de forma independente. demonstrando que as próprias emissoras adaptaram-se e passaram a preferir as produções independentes, que no primeiro momento tiveram que ser estimuladas por meio de criação de restrições vinculantes. Já o exemplo da União Europeia é dado pelo programa Televisão Sem Fronteiras, um pacote de medidas que obriga todas as emissoras a reservar pelo menos 10% de sua programação a produções independentes, além de exigir que o mínimo de 50% de todas as produções exibidas conte com talentos de países membros da União Europeia. O que se verifica, mais uma vez, é a tentativa de integração do conceito de independência ao de formas de promover o desenvolvimento do mercado de cada país membro da União Europeia, algo que tem paralelo com uma federação com as dimensões do Brasil. Buscamos exemplos de criação de cotas para produções independentes na televisão aberta de países cuja indústria audiovisual é respeitada no próprio mercado de televisão por assinatura brasileiro desde 2011, para demonstrar que o projeto de lei que estamos analisando, exemplar em muitas das suas iniciativas, não trata como deveria o estímulo à produção independente que fala o artigo 221 da Constituição. Já estou finalizando. O que o projeto de lei chama de incentivo à produção independente, em seu artigo 4º, não vincula a emissora alguma à exibição de sequer um conteúdo independente dentro da cota criada por esse projeto para a veiculação de produções regionais, ao passo que todos os exemplos demonstrados, seja da nossa televisão por assinatura, seja de outros países, aponta claramente para a necessidade de reservar parte de uma programação, por mínima que seja, à produção independente. Esse estímulo à produção independente, acompanhado da alteração no conceito de produtor independente do artigo 2º, 4º do projeto, resultará em estímulo de fato ao processo de desconcentração da produção nacional, ou seja, da regionalização da produção audiovisual veiculada pelas emissoras de televisão, tornando efetivo o que foi prescrito pelo Constituinte ao elaborar o artigo 221 da nossa Constituição. Requeremos a Vossa Excelência que reflitam sobre essa apresentação e efetivamente alterem esse projeto de lei, vinculando e estimulando a produção e a divulgação de conteúdos regionais, com estímulo para a produção independente, resgatando o espírito do artigo 221 da Constituição e o reconhecimento da capacidade empresarial e talento criativo do setor em prol do público espectador brasileiro. Obrigado.
Obrigado, senhor Marco Antônio. Então, pela ordem aqui de inscrição, passo a palavra para o senador Walter Pinheiro. A palavra para o senador Walter Pinheiro.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero saudar aí todos os expositores dessa audiência pública, em especial minha colega de parlamento aqui, minha companheira Jandira Fegali. Dizer, Jandira, que essa agonia de a gente ver projetos dessa natureza tramitarem aqui por anos e anos e anos, eu compartilhei, inclusive, contigo algumas dessas etapas. E até ontem, eu brincava com o pessoal, que tinha um dos projetos, também um primeiro projeto que eu apresentei assim que cheguei aqui, ele tramitou, foi daqui, veio MP, veio não sei o que, o projeto terminou morrendo e nem foi apreciado, o que tratava de radiodifusão pública, o que dele inclusive até derivou depois à Empresa Brasil de Comunicação, tá? Assim como também os originários projetos aí que resultaram na questão de todo um processo de radiodifusão comunitária, de canais de cidadania, enfim. E até mais recentemente, o processo que envolveu aqui, nesta comissão em particular, um conjunto de regras que nós conseguimos estabelecer nesse cenário de utilização aí das concessões e, ao mesmo tempo, até das renovações e as relações entre o Ministério das Comunicações e os operadores de radiodifusão no Brasil como um todo, né? o que suscitou até uma série de polêmicas, porque esse projeto, essa até atitude nossa aqui foi muito baseada em vários estudos que a gente vinha trabalhando, dessa coisa de como isso se processava, as transferências, a concentração, a modelagem como, por exemplo, diversos grupos adotavam para fazer, inclusive, a utilização e, entre aspas, o cumprimento da lei. Então, eu queria, até para ouvir aqui algumas coisas, dá para os expositores, para a gente deixar claro uma coisa que é muito importante. Todo ano que a gente debate a renovação de uma grande rede aqui, por exemplo, ou melhor, de concessões que estão em rede, tá? A gente sempre pede para esses a apresentação de um relatório da sua programação durante anos e anos, com base na lei. Eu quero até fazer justiça, né? Todo ano que a gente discute esse projeto aqui na casa, há uma pressão enorme, mas a Rede Globo é uma das poucas empresas que entrega, talvez aqui das que entregam, ela entrega, inclusive, com detalhes até de minutos da utilização da sua programação, buscando fazer o cumprimento de diversos dispositivos que nós estamos cobrando aqui agora. Então, quando a gente fala em precedentes ou até em coisas já praticadas, a gente podia pegar essa experiência e transpor para dizer agora vamos para o caminho da aplicação de uma regra, ou melhor, de uma diretriz constitucional que ela carece de detalhamento. Não tem jeito, né? Porque senão fica sempre nesse objeto. E a grande discussão, meu caro Luiz Roberto, que a gente sempre fez aqui, é que às vezes eu quero dizer, não, a gente cumpre a programação educativa, mas era de meia-noite às 6 da manhã, ou melhor, até às 4 da manhã. É como o peão levanta muito cedo, 4 horas da manhã o peão tá de pé para poder pegar o trem. Então, aí talvez alguém imagine que ele acordando 4 horas da manhã seria um horário bom para programas educativos e culturais, porque o peão conseguiria assistir ali aquele programa. Então, portanto, essa foi uma dos grandes debates que nós travamos. Assim, tudo bem, se as emissoras utilizam isso, e precisam, inclusive, provar que cumprem isso. A mesma coisa é a questão da produção nas atuais, vou falar, inclusive, das grandes, como o senhor citou ali. Né? Se a gente for pegar historicamente no Brasil, tem uma contribuição muito importante que foi dada ao esporte brasileiro, e que durante anos e anos descumpriu a legislação. Uma das grandes emissoras, na realidade, terceirizava o processo de produção e de veiculação. Portanto, nós poderíamos considerar isso como uma subconcessão, Jandira. Né? Poderia ser uma subconcessão. No entanto, aquilo foi talvez o melhor para o esporte brasileiro durante um período. E durante muito tempo, essa produção, eu diria até a direção, a condução disso foi feito pelo Luciano do Vale, que se foi, que portanto deu uma contribuição enorme, botando no horário nobre da TV brasileira esporte que não só futebol. Então, portanto, isso se caracterizava, se a gente tivesse ao pé da letra, eu estou falando isso porque inclusive eu fiz esse debate na Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara dos Deputados. Isso colocado ao pé da letra era uma subconcessão. Motivo, talvez, suficiente para não se renovar uma concessão de uma emissora de TV no país. No entanto, o argumento que nós utilizamos até para flexibilizar, ou seja, você não caracterizar isso como uma ruptura, como uma afronta à legislação, era exatamente esse precedente, Jandira. A possibilidade de uma grande emissora recepcionar uma produção independente e, portanto, ainda que você poderia associar isso ao cumprimento de um outro dispositivo, aparentemente tramando contra um artigo e, ao mesmo tempo, indo ao encontro do que era o disposto na Constituição em relação à produção independente. Então, portanto, aí é que às vezes a gente fica meio preocupado que alguém diz assim, quando é para justificar um determinado, botar entre aspas, deslize, aí a produção independente, pelo amor de Deus, ela é muito bem-vinda.
Então, assim, eu acho que esse aqui é o conceito que a gente tem que começar a discutir nesse projeto, que eu acho que é importante a gente ter claro, para a gente entender o que é que a gente quer com isso. Porque eu concordo que a gente tem que ter um olhar. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, ao pé da letra, o que é que aconteceu com o projeto que ficou mais conhecido até como TV por assinatura, né? Vamos trabalhar com os quatro eixos aqui, ó. O estímulo, a cobertura, a difusão e o acesso.